DW. Jornal da Noite.
No seu discurso à nação, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, convida opositores para diálogo.
Não é com egoísmo que nós podemos resolver esse problema. Para que eu tenha sucesso nesta missão, precisamos dos diferentes candidatos. Precisamos do envolvimento do Lutero Simango, do Daniel Chapo, do Venâncio Mondlane e do Sufo Mbadi.
Venâncio Mondlane apela a novos protestos e diz que os próximos dias vão ser de luto.
Não é de qualquer maneira que morrem 50 pessoas e uma sociedade fica impávida e serena. Todos nós vamos vestir de preto.
Académico e investigador português Fernando Jorge Cardoso propõe diálogo e realização de novas eleições em Moçambique.
Há que repetir o ato eleitoral de uma forma em que haja credibilidade.
E na Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira propõe hoje ao Presidente da República um governo de transição saído do Parlamento para resolver a crise política.
Nós continuamos a ter uma Assembleia Nacional Popular invadida por forças estranhas. Isto tudo não contribui nem para a paz social, nem para que haja um diálogo com os nossos parceiros internacionais visando o desenvolvimento.
São estes os títulos deste Jornal da Noite da DW África. Eu, António Cascais, dou-vos as boas-vindas a esta emissão, que conta com a edição de Guilherme Correia da Silva. Boa noite. Falando à nação, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, convidou os candidatos presidenciais das eleições de 9 de outubro a um diálogo no contexto da tensão política, afirmando que todos os problemas podem ser resolvidos através de consensos.
Nos últimos tempos tenho recebido apelos e solidariedade de todas as forças vivas da sociedade moçambicana, e mesmo fora, sobre a necessidade de mais diálogo. Não é com egoísmo que nós podemos resolver esse problema. E para que eu tenha sucesso nesta missão, precisamos de todos nós, precisamos inclusive dos diferentes candidatos a presidente da República. Precisamos do envolvimento do Lutero Simango, do Daniel Chapo, do Venâncio Mondlane e do Sufo Mbadi. Quero aproveitar esta ocasião para convidar a todos eles para aceitar o meu apelo, para em conjunto reunirmos os quatro, para em conjunto avaliarmos esta situação e encontrarmos uma solução que beneficie os moçambicanos, que amamos os moçambicanos.
Para alguns, o discurso do presidente Nyusi peca por tardio e pela rudeza considerada desnecessária. O académico Hilário Chacate diz que esperava um discurso mais conciliador. Nádia Issufo.
Há muito que os moçambicanos aguardavam por um pronunciamento oficial do chefe de Estado sobre os protestos que o país vive, causados pela fraude eleitoral e pela má governação. Finalmente, Filipe Nyusi, 30 dias depois do início do levante popular, falou ao povo, porém foi questionado pela demora. O académico Hilário Chacate foi um dos que indagou.
Era preciso passar quase 30 dias para o chefe de Estado vir fazer um discurso, chamando, portanto, a razão às partes, mostrando que o Estado moçambicano sempre resolveu os seus problemas na base de diálogo. Era preciso morrerem tantas pessoas, era preciso fechar essas fronteiras, sobretudo a maior fronteira com o maior volume de negócio, que é a fronteira, portanto, entre Maputo e África do Sul, neste caso, a fronteira de Ressano. Era preciso chegarmos a um nível em que as fronteiras, os portos, quase todos eles, funcionem a meio gás. Era preciso uma reação de comunidade internacional bastante contundente contra o que estava a acontecer, o que está a acontecer no país.
O presidente da República também defraudou as expectativas do analista, que esperava um tom menos rígido, considerando o nível de tensão política e consequente violência.
E eu esperava um discurso mais muito ponderado, muito reconciliatório, muito mais de aproximação das partes que estão desavindas. E eu, nos primeiros minutos, não encontrei isso. Encontrei um discurso um pouco próximo daquilo que nós temos estado a acompanhar através do Comandante-Geral da Polícia, através do Ministro do Interior, através do porta-voz do Governo. Quando eu, chefe de Estado, eu esperava um outro tipo de discurso.
Mas avaliando concretamente o discurso de Filipe Nyusi, Chacate dividiu em dois momentos. O primeiro...
Um momento extremamente duro, tendo em conta o contexto. Então, quando o discurso é bastante contundente, a ignorar profundamente estas todas vozes que clamam, não me pareceu bastante inteligente.
Já o segundo momento, aos olhos do analista, foi o da demonstração de abertura para o diálogo com os seus opositores com vista ao fim da crise. Questionado sobre a genuidade desta oferta de Nyusi, Chakata mostra reticências baseadas também na demora do poder político em reagir à crise e abrir-se ao diálogo. Chakata entende que todas as consequências nefastas dos protestos poderiam ter sido evitadas se tivesse havido vontade política. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
Venâncio Mondlane também voltou a aparecer nas redes sociais. Ele, por sua vez, apelou hoje aos moçambicanos para cumprirem 3 dias de luto nacional pelas 50 vítimas mortais nas manifestações pós-eleitorais a partir de quarta-feira, incluindo uma paragem e buzinão dos carros por 15 minutos.
Hoje estamos a terça-feira, dia 19 de novembro. A partir da manhã, quarta-feira, dia 20 de novembro, nós vamos iniciar um ciclo de 3 dias. Quarta-feira, dia 20, quinta-feira, dia 21, sexta-feira, dia 22. Vamos decretar luto nacional pelos mártires da Revolução das Panelas, ou da Revolução das Paneladas, ou da Revolução do Panelanço. Ainda na homenagem aos mártires da Revolução das Panelas, às 12 horas, vamos, todos que têm viaturas, 12 horas, 0 segundos e 0 minutos. Onde as viaturas estiverem, vamos parar as viaturas. Das 12 horas até as 12h15, por 15 minutos. Claro que isso vai criar engarrafamento, mas é a nossa homenagem que queremos prestar àqueles que morreram. E nesse período que as viaturas estiverem paradas, vamos buzinar por 15 minutos. Faz 12h15. Avançamos com as viaturas para a nossa vida.
Tempo para colocarmos agora a nossa pergunta do dia. Depois dos discursos de hoje de Filipe Nyusi e Venâncio Mondlane, ficou mais perto o país ou mais longe de uma solução pacífica para o grave conflito pós-eleitoral? Já respondeu Jorge Mochanga, ele diz, para responder a essa pergunta precisamos de ouvir o pensamento do Venâncio após o discurso do Nyusi. Os dois falam em linhas completamente diferentes. Respondeu também o usuário Danilo. Ele diz, Filipe Nyusi deixou de ser presidente dos moçambicanos há muito tempo. Ele é presidente da Frelimo e não dos moçambicanos, como se explica um suposto presidente não ter empatia pelo povo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Como sair do grave conflito pós-eleitoral em Moçambique? O académico e investigador português Fernando Jorge Cardoso propõe diálogo interreligioso e realização de novas eleições, reafirmando que o Conselho Constitucional tem evidências de que houve fraude nas eleições gerais de 9 de outubro. O especialista em assuntos africanos e professor da Universidade Autónoma de Lisboa defende, em entrevista à DW, que o diálogo deve ser encabeçado pelas instituições religiosas. Começamos por perguntar ao analista porque é que defende a realização de novas eleições e se há condições objetivas e vontade política para o diálogo.
Venâncio Mondlane e todo o grupo que o apoia, e digamos é um grupo muito alargado, que vai muito para além dos apoiantes dele, defende que houve uma fraude generalizada em todo o país. A partir do momento em que há uma fraude generalizada, não há nenhum candidato que diga que possa dizer que eu ganhei e assumir o poder. Não é? A única coisa que pode defender é que há que repetir o ato eleitoral de uma forma em que haja credibilidade. Partindo deste pressuposto e olhando para a situação em Moçambique, em que existe um grupo entrincheirado no poder, são 150, 200 pessoas, que ficaram, digamos, com os negócios todos, das minas, das terras, etc., que estão envolvidos nos raptos, etc. São vários grupos. Esses grupos vão fazer o mais que puderem para que o atual governo se mantenha. E perante isto, do meu ponto de vista, a única força organizada em Moçambique que pode ser ouvida pelo povo e que pode ter credibilidade mesmo internacional, é a comunidade religiosa.
Considera que esta seria uma saída para a crise política em Moçambique? Acha que as igrejas estão em melhores condições para ajudar a se encontrar uma saída airosa para a crise?
Olhe para a história. Quem é que fez a paz entre Frelimo e Renan? Foram os bispos católicos, com a ajuda da comunidade de Santo Egídio. Foi uma organização não governamental de Santo Egídio, de natureza de índole católica, que em conjunto com os bispos moçambicanos, de diversas opiniões, conseguiu sentar ambos à mesa e os acordos de Roma foram feitos. Portanto, eu creio que, por um lado, a Igreja Católica, por outro lado, as igrejas protestantes, particularmente as igrejas protestantes mais antigas, e também as associações islâmicas, uma vez que, enfim, não existe um comando central. Eu penso que deveria haver um diálogo ecuménico, ou seja, um diálogo interreligioso, no sentido de eles conseguirem se juntar e dizer a ambas as partes que, olha, nós temos que parar com esta situação em Moçambique e resolver isto de maneira a que haja uma aceitação popular por parte de quem vão ser os nossos governantes. Falando como analista, eu creio que as Forças Armadas Moçambicanas, em primeiro lugar, não entraram neste conflito, felizmente, acho que fizeram muito bem, mas então vamos repetir eleições com todo este processo e com todo o tempo que isto vai demorar, sim. Eu acho que é mau, mas é, dentro dos males, o melhor dos males. As igrejas são a única estrutura que existe em Moçambique que está espalhada por todos os distritos e todos os concelhos. Portanto, eu acho que não só que as igrejas deveriam fazer apelos, mas deveriam envolver-se no sentido de garantir à população que o processo de votação que tem que voltar a ser feito é um processo que, desde o início até ao fim, é acompanhado por pessoas que sejam consideradas fiáveis, que sejam reconhecidas pela comunidade.
Mas os bispos católicos já se pronunciaram a propósito.
Em papel. Portanto, o que eu acho é que, neste momento, há que dar um passo em frente. E esse passo em frente deve ser: nós estamos preparados, queremos que vocês se sentem à mesa e queremos que, de facto, esta situação seja sanada. Portanto, há uma insatisfação generalizada.
Enquanto isso, até onde podem ir os protestos lançados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, com as consequências que isto tem para Moçambique?
Pois, quanto mais tempo demorarem, mais a situação se vai deteriorar. Daí a urgência e a minha surpresa também pelo facto das igrejas estarem caladas.
Palavras do investigador Fernando Jorge Cardoso, da Universidade Autónoma de Lisboa, conduzida por João Carlos.
DW Notícias.
A organização não-governamental moçambicana Centro de Integridade Pública, CIP, publicou hoje uma notícia segundo a qual o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, em videoconferência que realizou com os comandantes provinciais, terá dado ordens para, citamos, fuzilar manifestantes. Estudantes angolanos defendem hoje que o presidente norte-americano Joe Biden deve visitar Angola com boas intenções para ajudar a desenvolver o país. A visita de Joe Biden a Angola foi remarcada para a primeira semana de dezembro próximo.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora à Guiné-Bissau, onde ainda se aguarda a marcação da data das eleições legislativas antecipadas, após o recente adiamento do escrutínio pelo presidente da República, Umaro Sissoko Embaló. O chefe de Estado recebeu esta terça-feira em audiências as formações políticas com assento no Parlamento, por ele dissolvido no ano passado, para discutir uma nova data para as legislativas. Mais detalhes a partir de Bissau com Yang. Cuba dançou.
Em menos de 6 meses, esta é a terceira vez que Umaro Sissoko Embaló chama os partidos ao Palácio da República para falar sobre a marcação das eleições legislativas antecipadas. A ida às urnas foi adiada depois de ter sido marcada para 24 deste mês, alegadamente por falta de condições técnicas. Após terem sido recebidas separadamente pelo Presidente da República, as formações políticas divergiram-se sobre a urgência da realização das eleições legislativas na Guiné-Bissau. A segunda maior força política do país, o Movimento para a Alternância Democrática, representado na audiência por uma das alas do partido em crise interna, mostra-se preparada para participar nas eleições a qualquer momento. Aristides Ocanta da Silva, que falou em nome do MADEM G15, diz que é preciso resolver a questão das eleições já.
Ele nos informou da sua intenção de marcar a data das próximas eleições legislativas antecipadas e nós, como MADEM G15, estamos disponíveis a acompanhá-lo nessas consultas e a dar a nossa contribuição para que efetivamente o processo democrático possa retomar o seu curso.
O Partido da Renovação Social e o Partido dos Trabalhadores Guineenses também dizem que estão aptos para o escrutínio ainda sem data. Mas Domingos Simões Pereira, coordenador da Plataforma da Aliança Inclusiva PAI Terra Arranca, vencedora das últimas legislativas, refere que ainda é preciso criar condições para a ida às urnas.
O que nós temos que exigir é que se criem condições para que o povo se possa exprimir de forma livre e que os resultados sejam transparentes. Nós continuamos a ter uma Assembleia Nacional Popular invadida por forças estranhas. Isto tudo não contribui nem para a paz social, nem para que haja um diálogo com os nossos parceiros internacionais visando o desenvolvimento.
O Parlamento guineense foi dissolvido há cerca de um ano. Desde então, a Guiné-Bissau é governada por um executivo de iniciativa presidencial contestado pelos opositores do regime. Entretanto, o presidente interino da Comissão Nacional de Eleições, Mpabi Kabi, deixou uma garantia sobre a realização do escrutínio.
Tecnicamente, sem negar ter nenhum
Tecnicamente,
problema.
Em termos dos recursos humanos e outros procedimentos, a CNE não tem problemas. Basta só ter fundos para levar a cabo o seu trabalho. Mas para o secretário nacional para a comunicação da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Guere Gomes Lopes, para haver eleições.
Precisamos ter um Supremo Tribunal independente, precisamos ter um sistema judicial, sobretudo o Supremo Tribunal, com a responsabilidade, com a credibilidade de poder decidir sobre certos passos do processo eleitoral. Isso só basta vontade do Presidente da República em aceitar de que tem que se cumprir a lei.
De Bissau para DW África, Yankuba Danso.
DW Notícias.
Mil dias depois do início da invasão militar russa em território da Ucrânia, a situação militar da Ucrânia parece estar a piorar, ou seja, as tropas russas ocupam agora já cerca de um quinto do território da Ucrânia. No fim de semana passado, o presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que passaria a autorizar ataques ucranianos a alvos russos em território russo com armas norte-americanas. Será que esta medida poderá mudar o rumo desta guerra? O perito alemão em questões militares, Franz Stefan Gadi, responde da seguinte forma à questão.
O maior problema da Ucrânia neste momento, do ponto de vista militar, é a falta de soldados na frente na região do Donbass, em grande parte ocupada pelas forças russas. Os mísseis de longo alcance que os ucranianos vão passar a usar contra o inimigo russo não serão suscetíveis de colmatar essa falta de pessoal no seio das forças armadas ucranianas.
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje que a Ucrânia já disparou 6 mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos contra a região russa de Bryansk. E o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, disse hoje que um ato de sabotagem pode ter sido a causa dos danos em dois cabos de telecomunicações no Mar Báltico, um entre a Finlândia e a Alemanha e outro entre a Suécia e a Lituânia. As autoridades dos países implicados já anunciaram investigações a estes incidentes por suspeita de ação criminosa. E o presidente brasileiro Lula da Silva apelou hoje aos chefes de Estado e Governo dos países desenvolvidos do G20 que antecipem as metas de neutralidade climática. A mensagem foi preferida na abertura do segundo e último dia da cimeira do G20 que decorre na cidade brasileira do Rio de Janeiro.
DW Espaço do Ouvinte.
Depois dos discursos de hoje de Filipe Nyusi e Venâncio Mondlane, Moçambique ficou mais perto de uma solução pacífica para o conflito? Miro Nuela, de Nampula, respondeu: muito, mas muito longe de se resolver. Esse Nyusi deve saber que nós queremos a verdade e só a verdade. Rolder escreve o seguinte: discurso de Venâncio e de Nyusi não nos faltam com respeito. Olhem pela sequência e a grandeza. António Robate é de opinião que nós só pedimos a verdade eleitoral em Moçambique. Ernesto Gungunhana diz que o futuro irá depender do que o Conselho Constitucional disser. Adrião Gasolina diz vamos manifestar e Rodrigues Mafunga diz paz só se concretizará se entregarem o poder a Venâncio. Ponto final neste programa. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.